Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Quando dois amigos decidem passar um final de semana num sítio junto com a filhinha de um deles, eles acham que encontrarão um refúgio para os problemas familiares que o Marcos vem enfrentando. Mas, ao chegar no local, eles se deparam com uma história obscura, marcada por misteriosos casos de desaparecimento de crianças na região. Sem saber direito sobre a veracidade dos relatos sobrenaturais contados pelas poucas pessoas que vivem naquela área, os amigos acabam enfrentando ameaças reais ocultas pela escuridão. Conforme a trama se desenrola, passado e presente se misturam, revelando um destino sombrio para todos os envolvidos. Essa é a trama de Destino das Sombras, o filme nacional de terror que estreou nos cinemas no dia 10 de agosto. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. E hoje, a Carruagem Sobrenatural tem a honra de receber o roteirista e diretor desse filme para conversar com a gente. Senhoras e senhores, com vocês, Klaus Berg.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, para qualquer horário que você estiver ouvindo.
Então, Klaus, fala um pouquinho de você, qual a sua trajetória, o que você faz...
Bom, eu tenho uma trajetória dupla, né? Apesar de ter carreira artística, carreira em audiovisual, cinema, eu também sou pesquisador e professor, né? Eu fiz graduação já estudando horror na faculdade, lá nos idos de 2005. Fiz também mestrado estudando Zé do Caixão.
Muito bom.
Lá na Federal de Salvador, da Bahia, né, em Salvador. E o doutorado também, que aí eu abracei um pouco mais, ampliei um pouco mais a linha do horror, né, o escopo, mas pegando aquele estilo found footage de horror, né? Uhum. Mas além disso, eu também trabalhei muito tempo com humor, né? Junto à TV Quase, que foi revista, aí virou site, não, mas que de repente virou um canal de YouTube, enfim. Toda essa trajetória aí se misturou até a chegada do destino também.
Muito legal. E é incrível, né, como a gente vai seguindo nossas paixões, né? E vai levando a gente pelos caminhos que às vezes são tortuosos, como uma estrada de um filme de terror. E às vezes a gente vai encontrando coisas maravilhosas. Mas me conta mais um pouquinho da sua relação com o terror. Porque assim, você já fez na graduação, né?
Uhum.
Um TCC já voltado pro terror.
Isso.
Mas de onde veio esse interesse?
De criança, né? Meus pais, eles não tinham lá muito problema com os conteúdos audiovisuais que eu tinha acesso. E eu tenho um irmão que é 7 anos mais velho que eu.
Uhum.
Pô, que é uma diferença grande.
Sim.
Então, quando eu era molecote, ele já era adolescente, né? E aí eu encontrei muitas coisas através do que ele deixava pra trás, do que ele largava pra trás, assim, né? Então, enquanto todo mundo estava querendo ler Turma da Mônica, Tio Patinhas, eu achei o Mestres do Horror, achei a Calafrios, achei um monte de coisa lá, que tinha demônios babando sangue em cima do corpo seminu, despido de uma mulher, aquilo na cabeça de uma criança, velho, foi revelador, né? E, lógico, o cinema sempre foi algo acessível lá em casa, né? A gente está num país em que a democratização do audiovisual de vez em quando é desrespeitada ainda, né? Vamos dizer assim. Mas lá em casa eu tive muito acesso a filme mesmo, né? Seja em TV aberta, que meus pais deixavam assistir de madrugada, né? Porque o cinema em casa passava de noite, né? Que ficava esperando terminar o filme, a novela da Globo, para eles entrarem junto. E também muito videoclube, né? A ideia das videolocadoras, né? Que quando meus pais permitiram que eu fosse alugar um filme sozinho, foi realmente uma revolução na minha vida. E de todos esses títulos, sempre tinha terror no meio. Tudo bem, adorava Indiana Jones. Até hoje eu gosto de Indiana Jones, na verdade. Menos dos últimos, né? Gosto dos velhos ainda. Mas tubarão, orca, a baleia assassina, revi esse tempo, cara. A orca é realmente muito bom. A baleia jura vingança, a baleia bota fogo na cidade, meu irmão.
Pô, uma baleia dessa, como não vai respeitar, né, gente?
Pois é. E o que tá acontecendo agora de novo, sacou? Agora as orcas estão aí enfurecidas, atacando veleiro, sacou?
Atacando veleiro.
Pois é. Jurando vingança por aí, né? Então, acho que a gente acaba estudando o terror, acho que a gente acaba fazendo o terror. Acho que é num princípio parecido com uma banda de rock, sacou? O cara ouve rock. Uma hora ele vai montar uma banda pra tocar rock. Eu acho que se você gosta, não só de terror, mas vamos dizer, cinema, né? Cinema fantástico, cinema nacional. Uma hora você vai, cara, realmente querer fazer alguma coisa. No meu caso, o horror e o humor sempre foram muito impulsivos, né? No final das contas, foi com que eu mais desenvolvi artisticamente, né? E até em torno da academia, né? Academicamente também, me verendando aí pelo estudo daquela fascinação que me perseguia desde criança, né? Eu acho que fazendo uma analogia, eu acho que o horror é igual um demônio mesmo, sabe? Ele fica ali preso dentro de você, te incomodando, até que você exorcize aquele bicho, cara, em forma de pesquisa, ou em forma de filme, em forma de quadrinho, entendeu? Não tem como deixar o demônio preso de você muito tempo, não, cara. Você tem que exorcizar esse cara em alguma forma.
Senão ele te come por dentro, né?
É isso mesmo.
É muito isso, né? Eu vejo muito essa trajetória com as pessoas que eu entrevisto aqui, e a minha também é muito parecida. É isso, né? Uma fascinação desde criança, e que o negócio vai crescendo e chega uma hora, né? Como você falou, a história da banda. A pessoa que ouve rock a vida toda não vai montar uma banda de pagode. não vai. Até mesmo porque é o que você conhece, é o que você gosta, é o que você já sabe, todos os tropos, todos os mecanismos narrativos, né? Você já aquilo ali já tá dentro de você, mesmo antes de você estudar. Eu percebo muito isso. Quando eu comecei a escrever e aí eu comecei a estudar narrativa, aí você começa a perceber aquelas coisas que você já sabia, você só não sabia o nome, né?
Uhum.
Eu só não sabia o nome técnico da coisa.
Eu não sei, eu acho que isso funciona muito com horror, tá? Eu tô fazendo analogia, lógico, com rock and roll aí, entendeu? Mas eu acho que o horror, ele acompanha muito os fãs, né? Desde de idades muito remotas, até muitas vezes após a maturidade, né? Chegando à terceira idade, ainda tem fã de horror, essas coisas assim, sacou? Eu acho que é também por conta da força da linguagem, né? Eu costumo brincar com os alunos de cinema, né? Eu falo com eles que horror tá na vanguarda, cara. Na vanguarda. Vanguarda de linguagem cinematográfica depende do horror, porque é ele que vai lá e dá uma atencionada naquilo, naquele cânone que tá muito estanque. É ele que vai lá e dá aquela, sei lá, impulsionada para fazer algo que não foi feito ainda, mas que, de certa maneira, repete tradições, sacou?
Uhum.
Eu acho que ser humano é muito imitativo e muito repetitivo, então a gente vai imitando aquilo que a gente gosta e repetindo a exaustão, né, até você conseguir uma forma inédita, original, alguma coisa que, lógico, mantém a tradição, mas que é muito teu, é muito autoral também, né?
Uhum. Você vê tanto essa coisa, né, da gente ficar repetindo o passado, você vê, tem agora um boom de produções com características dos anos 80, né? Porque é a época que as pessoas que estão com idade de produzir hoje eram jovenzinhas, né? E a gente vai trazendo esse saudosismo, ou então a pessoa que, sei lá, cresceu já nos anos 90, mas assistiu os Sessão da Tarde, tudo dos anos 80, né? E é isso, a gente vai trazendo esse saudosismo e assim a gente vai melhorando, vai reformulando, né, a linguagem e vai trazendo coisas novas. E por falar nas coisas que a gente vai trazendo, um elemento que chamou minha atenção no Destino das Sombras, né, foi justamente essa forma que o seu livro, o seu filme usa do sobrenatural para tratar de um grande medo social, né? Que é o desaparecimento de crianças. E eu sempre falo aqui no podcast de como as lendas e as crenças no sobrenatural refletem os nossos temores sociais. É, e isso fica muito visível, né, no tamanho do medo que envolve a perda de um filho, né? Ou a ausência de um filho, ou a impossibilidade de ter a criança. É, e como as pessoas muitas vezes são capazes de tudo para preencher esse vazio. E aí eu fico pensando em algumas lendas que mostram, né, como esse é um tema forte. Essa ausência da criança, a criança que desaparece, a criança que não existe, mas que deveria existir, porque existe um desejo muito grande. Aí tem várias lendas, né, associadas a isso. Tem o flautista de Hamelin, que é aquela história do flautista mágico, né, que é contratado para livrar a cidade dos ratos. Toma um calote do pessoal da cidade e fala: ah, é? Eu também sei hipnotizar outros seres pequenos. E leva as crianças todas, né? É... Gente, é assustador. É... Era melhor ter pagado cara, gente. Olha, as pessoas acham que estão economizando. É... Tinha a história do velho do saco, né? Que eu não sei na sua infância, mas na minha era muito presente. Parecia que todo lugar tinha algum adulto para falar: olha o velho do saco, hein? E também tinha umas lendas, né, de uma Kombi que pegava crianças desacompanhadas, ou um Opala preto, dependendo da região. É tudo ou para magia das trevas ou para tráfico de órgãos. E além da própria Cuca, né, que é tão presente no nosso folclore, que é que vai levar as crianças, a Cuca vem pegar, né? É, e nessas lendas a gente tem muito com aqueles contos de advertência, né? Aquela coisa do menino, não faz isso. Mas em outros casos a gente tem histórias de terror geradas quando o mal, essa ausência, né, da criança já ocorreu, ela já existe. Que é bem... que eu acho que entra um pouco na história do Destino das Sombras. E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente... De onde surgiu a ideia desse filme e como foi trabalhar um tema tão pesado, né? Porque às vezes a gente fala, ah, vou trabalhar com demônios e fantasmas, mas se você não acreditar em demônios e fantasmas, não é um tema pesado, sabe? Só é se você acreditar, mas é, não tem como não acreditar em crianças que desaparecem, porque elas desaparecem,
sim.
Sabe? Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi a ideia e como é que foi trabalhar com esse tema. De onde veio essa ideia?
Uma coisa é um problema social. Isso é um, vamos dizer, sim, assim, há um problema grave de desaparecimento infantil, não apenas no Brasil, tá? No mundo, isso ocorre. No mundo, isso já foi exposto também em outras formas de relatoria, por exemplo. Mas no Brasil... É, e o destino, ele se relaciona muito com isso, exatamente por conta dessa parte de pesquisa. Quando eu comecei a escrever o argumento do destino, 10 anos atrás, 2013, quando eu fui realmente colocar num edital para desenvolvimento de projetos, sacou? Eu já tinha a ideia da locação. Eu tenho um processo criativo distinto. Eu não escrevo para pessoas, eu escrevo para lugares. Praticamente tudo que eu fiz é sempre para lugares, sacou? E no destino não é diferente. Eu escrevi para aquela locação principal, que é a casa dos meus avós, que é onde eu passava minha infância quando era moleque. E ali, cara, é uma casa antiga, uma casa centenária agora, entendeu? E ela tocava meu imaginário muito forte. É uma casa que tem sótão, casa que tem porão. Nossa. Aquele tipo de coisa que a gente vê reproduzida em cinema de terror mesmo. E na época era uma casa, vamos dizer assim, que ficava realmente numa região que não tinha energia elétrica direito. Não tem poste até hoje. Então a gente via as pessoas se aproximando com lampião, com lamparina. Só que aquela chama, aquele pontinho brilhante que vai se aproximando de você, você só consegue identificar quando tá ali, em primeiro plano, na sua cara.
Quando o perigo já tá estourado, né?
Quando o perigo já se aproximou de você, entendeu? Lógico, tudo bem, era apenas aquele sustinho de criança, sustinho prazeroso, você querendo correr atrás de medo, né? Mas o desaparecimento infantil é um caso sério. Quando eu defini que eu ia escrever o filme para aquela casa, em forma de homenagem também à boa infância que eu tive, entendeu? Eu fui atrás de alguma coisa que pudesse passar uma mensagem. Porque no edital de desenvolvimento é aquele negócio, é para você fazer uma história, para você desenvolver realmente uma história, uma narrativa. E eu queria que fosse, lógico, uma narrativa que pudesse se tornar realmente filme, não apenas um roteiro, porque ocorre. Muita gente consegue o desenvolvimento de um projeto e para no desenvolvimento, né, cara? Ou o filme fica muito caro para financiar, ou o filme não tem aquele tchananã. A mensagem. A mensagem, cara. Sacou? Pô, você quer fazer um empreendimento próprio, particular, sem recorrer a edital público de financiamento? Tu pode fazer o que você quiser, cara. Não tem barreira. Agora, questão de princípios, né? Se você vai pedir, solicitar verba pública, financiamento público para fazer um filme, eu acho que tem que ter uma mensagem. E aí, durante o período de pesquisa ali, bateu no meu peito, um coice, um relatório de uma CPI de desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil.
Caramba!
É, rolou, cara, durante o governo progressista, tá? 2007, 2008, se eu não me engano, entendeu? E é um livro de terror, brother. É um livro de terror. Ó, eu sou acostumado a ler relatório técnico, eu tenho essa carreira acadêmica, entendeu? Só que na hora que eu bati o olho, eu falei assim, bicho, isso não é um relatório técnico. Peraí. Se eu tô arrepiando, é porque não é técnico, sacou?
É.
É porque tem uma dose de emoção, tem uma dose sensacional muito forte. E aí eu fui utilizando, inclusive, fragmentos dos depoentes lá, dos depoimentos, pra inspirar os personagens, pra colocar palavras na boca dos personagens, pra conduzir ali alguns momentos da narrativa. E ali eu encontrei a principal metáfora pra, vamos dizer assim, a maldade humana, né? Uma senhora, se eu não me engano, foi e falou assim, meu filho sumiu, ele estava dormindo entre os dois irmãozinhos, levantou de noite, saiu da cama, ninguém viu, saiu de casa, ninguém sabe como, sumiu, desapareceu, não tem uma pista, não tem uma evidência para a gente conseguir tentar nem fazer uma investigação. Para mim, hoje, eu tenho para mim que foi o demônio que levou meu filho. Isso é uma metáfora, cara. Essa é a metáfora, entendeu? Não é, vamos dizer assim, não é uma casa sobrenatural, é o demônio, é uma representação muito forte, não apenas no Ocidente, no Oriente também temos representações demoníacas muito fortes, é uma representação centenária que a gente utiliza aí às vezes como bode expiatório para conseguir culpar a própria maldade humana sem atingir o humano, né? Você joga pro domínio do sobrenatural quando você quer respaldar as maldades humanas, as maldades mundanas, né? No final das contas, foi mais ou menos isso. Eu tinha casa, uma casa que me tinha...
Excelente cenário, inclusive.
Pois é.
Muito bom.
Memória afetiva para mim, muito forte. E aí, eu tinha a mensagem, a ideia do problema social do desaparecimento infantil, no meio dos dados lá, porque as estatísticas são muito falhas, tá, cara? Muito falhas mesmo, Thaís. Tinha lá uma estimativa de 40 mil crianças desaparecidas no Brasil por ano.
Meu Deus, é muita coisa, mas ainda deve ser muito mais, né?
Pois é uma estatística falha. O próprio relatório, ele questionava a própria falha de desenvolver essas estimativas com mais acuro, sacou? E aí, eu que nasci e cresci no interior, entendeu? É como se pegasse minha cidadezinha lá e tirasse todo mundo, desaparecesse todo mundo, de uma hora para outra, entendeu? Isso é muito forte, isso é muito pesado. Essa era a mensagem, essa é a parte em que a gente tenta respaldar a metáfora, que aí é o demônio. Aí a gente juntou mais ou menos isso, né? Uma casa que tem a memória afetiva, uma mensagem muito importante, muito urgente, e uma metáfora muito repetitiva, impregnada no imaginário brasileiro, latino-americano, mundial, de uma maneira ou de outra. Né? Todo esse trabalho de pesquisa, todo esse trabalho de desenvolvimento conceitual mesmo, né? Porque o filme chama Destino das Sombras, então eu queria que tivesse muita sombra, então eu bati muito pé na hora que a gente foi começar a gravar, falei, não, peraí, eu quero fazer esse filme de noite americana, nada, não quero noite americana, não gosto de noite americana, sacou? Vamos fazer uma parada no escuro mesmo, né? E no final das contas, a gente conseguiu trazer essas doses que são de suspense, né? Acho que ultrapassa um pouco a fronteira do horror, né? Essas doses de suspense que estão impregnadas na própria realidade, né? Vamos dizer assim, a ficção, legal, é maneiro, né? Dá o seu, a sua dosinha, o seu shot ali de medo, o seu shot de horror. Mas a realidade, cara, é muito mais terrível. É muito mais terrível. Então, essas doses de realidade, eu precisei também dar uma temperada, né? Dentro do próprio roteiro, sacou? Até onde eu vou repetir aquilo que é socialmente reconhecido e até onde eu vou depurar isso em forma de ficção, em forma de metáfora mesmo, né? O destino, ele foi sendo desenvolvido pensando nesses aspectos, né? Que é vamos dizer assim, é um filme de ficção, lógico, mas é um filme de ficção independente, autoral, brasileiro, entendeu? Tem muitas coisinhas, muitos critérios que a gente precisa obedecer. Então a mensagem precisava ser muito forte. Eu não queria fazer algo que estivesse, sei lá, cara, em cima do muro nesse sentido. É do início do filme até o fim. É criança desaparecendo. Começa com estatísticas, começa depois no domínio da lenda, como você tá falando aí, a velha do saco, o velho do saco, sacou? E aí a gente chega no domínio realmente, né, do horror. A gente vê uma criança desaparecendo na nossa frente. E aí a gente fica perseguindo ela até o fim, sacou?
Sim.
Acho que essa premissa do destino é que deixou a história muito potente, né? A gente conseguiu o financiamento para a produção porque todo o desenvolvimento dela tentava equilibrar coisas que são díspares, né? Uma casa velha da minha infância, um problema social muito grave e uma metáfora recorrente na história do pensamento humano, sacou? E aí acho que a gente conseguiu o nosso financiamento, inclusive, porque a gente estava tentando atrelar coisas muito distintas, só que dentro de uma unidadezinha, né?
É. Não, achei muito legal essa questão de você se preocupar muito com a mensagem do que você ia passar e fica muito visível realmente no filme, eu já assisti, isso, né? Você fica ali o tempo todo, para começo de conversa, ele já começou ali com a estatística, já te coloca ali no medo do que vai acontecer com essa garota. E a garota é uma fofa, a atriz linda, linda de morrer e muito talentosa. E aí você fica, meu Deus, essa criança, socorro! Socorro, vai acontecer alguma coisa ruim com essa criança. E vamos falar a verdade, aquele pai. Bem realista, a gente conhece alguns pais assim. Mas, gente, ele vai andando e deixa a criança para trás. Como é que é isso? Vai os dois na trilha andando e a criança atrás.
Mas é...
Eu tô lá conversando, vai. Até que o momento que a criança some. Meu Deus, que nervoso. Mas, assim, eu achei muito interessante como você vai ali brincando com o nosso medo, com a nossa apreensão, com... Vai acontecer alguma coisa, não vai? Será que é agora... Achei isso também interessante. E também que não é um filme trabalhado em jumpscare.
Não.
É um filme trabalhado na tensão.
Na tensão.
Eu acho isso muito importante. Algumas cenas que você vai, assim, alongando a cena, pra gente ir vendo ali, quando tá indo, assim, procurando na floresta. Você vai alongando ali aquele desespero. Não chega só, tá correndo na floresta e pum, aparece um monstro, um bicho, uma pessoa, um gato na sua cara. Pra você pular na cadeira, né? Achei isso muito interessante. E você, a próxima pergunta que eu ia fazer, você já contou um pouco, mas a gente vive numa realidade, né? Em que o cinema nacional, nem sempre, né? Tem todo o incentivo, o recurso que é necessário para a produção dos filmes. E você contou que começou a escrever o argumento do Destino das Sombras em 2013,
isso,
né?
Isso.
10 anos.
10 aninhos, cara. 10 aninhos.
É muito complicado. E aí, às vezes, a gente, né? As pessoas em geral, olham pro cinema nacional e falam: nossa, mas os filmes não são bons. Os americanos, eles produzem 1.000 filmes e a gente tem acesso a 10. E a gente só tem acesso aos melhores. Só que aqui, pra gente produzir 1.000 filmes, é uma eternidade, né?
Impossível.
A gente produz muito pouco.
Olha.
E assim, eu vejo uma qualidade muito grande
com certeza
nos filmes brasileiros.
Com certeza. Olha só, Eu até discordo um pouquinho, tá? Eu não acho que a gente recebe os 10 melhores filmes norte-americanos. Eu não acho.
Não acho.
Eu acho que os 10 melhores filmes norte-americanos talvez nem estejam aportando aqui em território nacional, porque os 10 piores estão chegando antes deles. Então, pegando todas as salas, todos os horários, todas as plataformas de streaming, toda a audiência ao mesmo tempo. Sacou?
É.
E eu nem, é. Ó, e de boa, não é uma questão crítica, não é uma questão nem de, sei lá, cara, despeito nem nada disso. É bom senso. A qualidade do cinema nacional hoje, ela é medida a partir de um critério que não é funcional. É medida num critério, por exemplo, de efeito especial explosivo. Vamos comparar esse filme aqui, Bacurau, com Velozes e Furiosos. Mano, nem é do mesmo patamar, no sentido de que Velozes e Furiosos não se presta a passar uma mensagem.
Isso que eu ia falar. Qual é a mensagem de Velozes e Furiosos? Qual é?
Sacou?
Corra! Corra mais rápido!
Pois é. Se você pega aí, beleza, já que você citou, vamos falar do Corra. Tem uma mensagem, não tem uma mensagem?
Tem.
Isso é um bom filme norte-americano que chegou aqui. A nossa produção nacional, a gente, lógico, temos todo o interesse de que o público cada vez mais, cara, assista aos filmes, pra inclusive eles tirarem um pouco desse ranço, sacou? Eu fico pensando, quando eu era criança, a gente tinha acesso lá a uns Trapalhões, a uns Xuxa, Sérgio Malandro e Faustão, enfim.
E eu morria de medo.
Pois é.
E Super Xuxa contra o Baixo Astral.
Ah, eu gostava muito do Os Trapalhões e o Mágico de Oroz. Pra mim, um filmaço, sacou?
Também gostava desse.
Mas eu fui assistir cinema nacional mesmo na retomada. E olha só o que é a retomada, né? É um processo de política pública para desenvolvimento do setor, sacou?
Pois é.
Muita gente tinha deixado de fazer cinema porque o Estado simplesmente abandonou toda a ideia da cinematografia nacional. E as pessoas falam muito de Estados Unidos hoje, é também em cima do que o cinema norte-americano impulsiona para o imaginário mundial, cara. Então, cinema é, sim, uma ferramenta cultural estratégica para você disseminar a cultura de uma nação, sacou? A ideia que a gente tem hoje, inclusive, de tentar comercializar o produto nacional, cara, não é simplesmente jogar um filme nacional em território estrangeiro. Não. É carregar os valores do cinema nacional em território estrangeiro. Pô, o que, que foi o Parasita, cara? Por que Parasita foi tão bem recebido? Porque ele não usa as fórmulas que Hollywood usa, cara. E é até difícil de classificar o que é o Parasita. É um filme de comédia? É um filme de suspense?
Terror?
Ó, e termina com um negócio meio gore no final, né? Tem gente sendo empalada com espeto de churrasco, sacou?
Pois é.
Esse tipo de cinematografia, no Brasil nós temos. Eu fico muito feliz do Destino estar entrando em circuito comercial, ter entrado, né, em circuito comercial, porque realmente, beleza, cinema nacional as pessoas falam assim, ah não, é bom para festival, coisa e tal. Olha, o Destino nem tem carinha de filme de festival. Desde o início eu queria que ele realmente tivesse uma expressão dentro da vamos dizer assim, do cinema popular. Aonde passa Velozes e Furiosos? É isso que eu queria que o Destino fosse também. Isso é uma responsabilidade, entendeu? É cinema brasileiro, independente, autoral. Tem que ter mensagem. Ok. Mas você também tem uma responsabilidade de tentar ocupar esses lugares que, na verdade, são nossos e que não são ocupados pela gente, porque a exploração comercial de Hollywood aqui em nosso, cara, em nosso território audiovisual é muito grande. Nós temos um problema aqui, aí eu vou ser crítico, não vou nem usar do bom senso mais, tá? Aí eu vou ser crítico. Vamos entender o que é a nossa cota de tela. É uma inversão de valores, sacou? Cota de tela para o produto nacional? O meu produto precisa de cota de tela para ser exibido aqui no Brasil? Uai, gente, por quê? Por que não faz uma cota de tela pro cara que não é daqui? Sacou?
Porque, infelizmente, ele já tem tudo.
Pois é, pois é. Se você inverte esse tipo de dinâmica, às vezes você consegue mostrar cada vez mais a representatividade do cinema nacional, entendeu? Eu acho que o público brasileiro, às vezes, ele tem ranço, fala mal do cinema sem conhecê-lo direito, né? Aliás, já que a gente está falando aí de um problema de financiamento, né? Uhum. Destino começou em 2013, e aí o primeiro financiamento foi para desenvolvimento de projetos, e o Wilton Lacerda foi meu tutor. Um dos primeiros filmes nacionais que eu assisti conscientemente, ali na adolescência, depois de Xuxa e Trapalhões, assim, né, foi O Baile Perfumado, que o cara roteirizou, entendeu?
Muito bom.
Puta filmaço, cara, é lindo. Sim. Tem uns movimentos de câmera que eu não vejo no Velozes e Furiosos, que só faz movimento de câmera digital, câmera que não existe, entendeu?
Pois é.
No final das contas, eu acho que o público brasileiro ele tem que se acostumar a enxergar que o produto norte-americano é que está empurrando um padrão estético e, sei lá, cara, convencional, que, na verdade, não agrega muito para ninguém. Para ninguém, uhum, sacou? Uhum. Tudo bem, existem filmes e filmes. Eu estou pensando naqueles 10 piores filmes de Hollywood que chegam dominando tudo aqui. Ah, o pessoal tá falando muito de Barbie, Oppenheimer agora. Barbenheimer, né? Ok, beleza. Eu acho que talvez esses sejam dois bons filmes. Não vi nenhum dos dois ainda. Eu até gosto do Chris Nolan. Tem um filme ou outro dele que eu acho realmente, tipo assim, acuro técnico inegável. Inegável, uhum. Sacou? Mas, ao mesmo tempo, nós temos produções nacionais que estão feitas com esse tipo de acordo técnico aqui, cara. Nós temos filmes aqui que discutem questões, vamos dizer assim, esdrúxulas, como se a gente vê nas comédias pastelões que chegam aqui de Hollywood também, de, sei lá, cara, que tá na mesma sintonia. Na mesma sintonia. Sim. E nós temos cinema. Não vou nem falar de cinema arte, que eu não gosto muito desse negócio. Pra mim, todo cinema é arte, tá? Mas no final das contas, nós temos aquele tipo de filme que tem um valor mais autoral, que também tem a mesma delicadeza, a mesma, sei lá, cara, habilidade de conseguir manipular seus sentimentos que uma comédia romântica de Hollywood ou um filme cabeçoide tipo Parasita também tem. Sacou? Uhum. É porque às vezes a audiência nacional não conhece a própria cinematografia nacional. Isso é um problema de educação. Isso é um problema muito grave de educação. Sacou?
Sim.
A gente continua citando sempre os estrangeiros. Sempre. Sacou? Nos últimos anos que eu dou aula para pessoas muito jovens, né? Bem mais jovens do que eu, pelo menos, né? Esses últimos anos eu tenho me policiado muito. Vou falar mais de cinema nacional, vou falar dos filmes que eu gosto, vou falar muito. Pô, falo do Beto Brant, o Invasor, sacou? Os Matadores. Enfim, aí eu pego lá a Ana Mui Laerte, que eu descobri que eu sou um grande fã da Ana Mui Laerte, porque eu já conheci o trabalho da Ana Mui Laerte sem saber que era dela, cara. Sacou? Eu assistia aquele que ela fez na TVE também, junto com o Rá-Tim-Bum, No Mundo da Lua. Tu lembra? Lucas Silva e Silva, que era uma família, sei lá, né, que meio classe média baixa, e o molequinho ele ficava tentando descobrir algum tipo de ensinamento ali, né? Por exemplo, por que não pode comer só doce, né? Pô, senão você vai poder sofrer de obesidade. Então tinha toda essa ideia, né, de formatozinho de programa. Isso aí é a criação da Ana Mui Laerte, Brad. Ela que fez isso, sacou? E um dos primeiros filmes que eu fui assistir no cinema, que eu estudei numa faculdade, que, pô, tinha um cinema universitário, tá vendo? A diferença também, né?
A diferença,
A diferença. Tinha um cinema universitário, e um dos primeiros filmes que eu assisti lá, quando eu entrei na faculdade, foi o Durval Discos, cara, que até hoje é um dos filmes que eu mais amo na minha vida, assim, sacou? Não deixo ninguém falar mal. Eu acho que a cinematografia nacional, ela tem sim seus valores, só que às vezes as pessoas não sabem com esses valores, e muita gente aqui no Brasil não conhece, inclusive, nem a ideia de política pública de cultura. Eles acham que Hollywood, por exemplo, o Estado não financia cinema, você acredita? Você acredita?
Pois é.
Os caras falam assim, não, Hollywood não precisa disso, filme de 100 milhões, filme de 200 milhões, tira o Estado dessa jogada pra você ver quanto que vai custar esse filme, então. Tira o Estado.
Pois é.
Tira aí, por exemplo, o governo norte-americano, que, cara, deixou Hollywood fazer uma política de lobby, ó. Ah, décadas. Por que, que a indústria se desenvolveu tanto? Porque eles têm aquele MPAA desde o início da indústria. E o que, que é o MPAA? É uma associação de lobby dos industriais, cara. Sacou? E eles fazem lobby com o quê? Com o governo. Não, queremos aí tax credit, queremos aí isenção fiscal, queremos aí um monte de coisa para eles conseguirem levar os valores e a cultura norte-americana para o resto do mundo.
Para o resto do mundo. Ele já, os Estados Unidos já nem tem esse desejo pois de hegemonia, né?
Pois é.
Desde sempre.
Política pública aqui no Brasil é para fazer algo similar, só que as pessoas desconhecem. Brasileiro não gosta muito de política pública, né, cara? É complicado. É. Brasileiro gosta de churrasco, né?
Não, eu acho mais que é meio aquela coisa, né? É, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Eu acho que é muito porque, por tudo que não se sabe, né? Por toda a falta de educação formal, de conhecimento que a gente tem acesso. Hoje em dia, você pensar que entrar numa faculdade é uma coisa que, infelizmente, não é para todo mundo ainda. E olha que já teve toda uma popularização. E aí é isso, né? E a pessoa fica só repetindo aquilo ali e só vê os filmes que vêm de fora porque ou não tem acesso à cultura de entender que é interessante a gente valorizar as obras nacionais, ou simplesmente porque não tem acesso mesmo, porque o streaming não compra, porque
não tem sala de cinema no bairro do cara. Não tem sala de cinema em quase lugar nenhum, né, cara? Tem,
agora é só no shopping.
Só em shopping, entendeu? E é lógico, é um empreendimento comercial. Tô entendendo. Agora, eu não acho que é o produto nacional que vai fazer a lucratividade desse tipo de empreendimento cair. Não acho mesmo, de verdade, tá? O destino, ele teve um caminho tortuoso. Para chegar agora em sala de cinema comercial, e lembrando, eu queria isso, cara. Eu queria isso.
Uhum.
Isso
uhum.
É uma responsabilidade, é furar uma bolha mesmo. É uma tentativa desesperada de furar uma bolha, sacou? Então a gente conseguiu, ó, financiamento para desenvolvimento de projetos. Isso nos levou a obter, porque a gente faz um projeto de desenvolvimento exatamente para você ter condições de execuibilidade. Isso nos levou ao financiamento da produção. E aí depois a gente pediu uma complementação de recursos para a produção para a gente fazer a finalização do filme. Tudo isso por FSA, tá? FSA e Secretaria de Estado de Cultura do Espírito Santo. Sacou? Depois, a gente chegou na linha de financiamento de comercialização, também através da Secretaria de Estado de Cultura e também através do FSA. Tudo isso, todo esse tipo de investimento, todo esse tipo de captação de recursos que a gente fez por meio estatal, seja aí de estados mesmo ou de nível federal, é para atingir o público agora no cinema. E esse caminho é que durou 10 anos, cara. Escrever roteiro foi rápido, 2014 estava pronto. 2014 o roteiro estava pronto, falando sério, 2014. Uhum. Comecei em 2013 o argumento, 2014 tinha um roteirão, sacou? Aí a gente vai atrás de dinheiro para conseguir pagar as coisas. Ah, mas por que que você, sei lá, não faz com um empreendimento particular, não pega uma empresa? Porque talvez esse tipo de filme não possa ser financiado por algumas empresas para ele não correr o risco de perder sua mensagem. É uma resposta pronta que eu sempre tive, sacou?
É.
E também, não menos importante, tá? Todo esse tipo de investimento que a gente traz do domínio público, de investimento público, retorna para o setor. O destino estar agora em cartaz, ainda em cartaz, né? Significa que o FSA está recebendo uma parcela desse retorno. Esse é o movimento de retroalimentação do FSA, gente.
Uh-huh.
E é isso que faz um desenvolvimento de um setor. Sacou?
Pois é.
No final das contas, 10 anos, não é pouco. Eu brinco com meus alunos. Quanto tempo você esperaria para fazer um filme? Sacou? Só tem uma resposta certa. Tem um monte de resposta errada. Só tem uma resposta certa. Pouca gente acerta, sacou? Depende do filme. Depende do filme.
Uh-huh.
Tem filme que não quer. Isso aí, um aninho, dois aninhos, tá resolvido. Vambora. Bora. Toca o barco, sacou? Tem filme que não. que você precisa dedicar-se a ele. E isso vem, não vem só em forma, por exemplo, de trabalho, de captação de recurso, de esmiuçar a narrativa para você mesmo, de pensar num projeto de direção para você mesmo, sacou? Mas vem também nesse domínio do tempo, né? Da paciência. É cinema, né? É, faz parte das artes do tempo. Então, dentro das artes do tempo, nós temos o critério de paciência também.
É, o critério de paciência... Olha, o critério de paciência é bem relevante, né? E essa... Eu vejo um pouco... Eu sou escritora, né? De livro. E vejo muito essa uma relação muito parecida, né? Do preconceito com o livro nacional. E a gente tem tantos, mas tantos autores bons que estão aí... E agora facilitou muito, né? Com a entrada dos livros digitais, da Amazon e coisa e tal, a gente tem alguma chance. Porque antes nem isso, né? Você tinha que bater na porta da editora e você não conhecendo ninguém ou não sendo conhecido, você não ia conseguir nada. É, a não ser que você desse muita sorte, né? Tiveram pessoas também que deram muita, muita, muita sorte. Mas, mas por mais que tenha essa facilidade do livro em e-book, até agora a gente lança livro físico independente, tem ainda muito preconceito das pessoas que olham e falam: ai, não, mas o livro que vem de fora é mais legal, blá, blá, blá. Gente, olha, isso é surreal. A gente tem que parar com isso, e aí depois é o mesmo tipo de pessoa que vai falar: ai, mas o brasileiro tem síndrome de vira-lata. Né? E aí é isso, mas quando chega na hora, a pessoa não dá valor ao que é a cultura que é produzida no Brasil. E tá tendo um movimento muito interessante que junta um pouco com esse negócio que você falou, que é... Tô vendo muitos livros abordarem muito o Brasil. É, narrativas que só poderiam acontecer no Brasil, sabe? É pegar coisas regionais nossas, é pegar... nossos trejeitos, a forma como a gente socializa, tudo isso e colocar num livro, num filme, eu acho que isso enriquece muito a obra, né? Não é fazer um pastiche do que vem de
sim,
fora.
Sim, eu acho, aquele negócio, isso já me foi até falado em certas oportunidades, pitching, né? A gente tem que falar a gente tem que falar a nossa cultura, a gente tem que falar a nossa cultura em todos os seus aspectos. Tá? E lógico, a nossa cultura não inviabiliza que você coloque isso num formato, sacou? Então, vamos fazer filme de horror falando sobre o Brasil, os horrores brasileiros, sacou?
Sim.
Vamos fazer romance de investigação policial, só que vamos botar isso no interior do Brasil. Sacou? Em vez de pegar lá no interior do Alasca, tipo True Detective, vão botar no interior do Brasil, entendeu? Eu admiro muito pessoas como, que eu também tento me habilitar aí na carreira de escritor de vez em quando, né? Aí eu admiro muito a Ana Paula Maia, muito mesmo. Não só porque os livros dela, pô, elas são realmente, né, testemunhos da labuta da menina, sacou? Testemunhos do trabalho que ela teve, sacou? Mas ao mesmo tempo, porque ela consegue realmente falar características regionais, ela consegue falar valores e problemas que são aqui do nosso domínio, da nossa realidade. E isso, cara, eu acho que dá uma diversificada na parada. Eu gosto de romance detetivesco, né? Só que eu tenho uma dificuldade muito grande hoje em dia de ler romance detetivesco internacional. Eu não digo não só Estados Unidos, que tudo bem, tem um mercado editorial muito impulsionado, muito gigante mesmo. Mas digo, inclusive, de vez em quando, esses escritores e escritoras que surgem aí dessas áreas remotas da Europa, sacou? Porque me parece muito, sei lá, fechado dentro daquilo que você já está impregnado na cultura, muito fechado em cima do que você já conhece. E tudo bem, eu entendo, você tem que repetir um negócio para você falar, para o público reconhecer, falar: ó, isso é romance detetivesco, isso aqui é porque é, né? Tudo bem, eu entendo isso, a gente tenta carregar esses códigos de reconhecimento, mas o que eu vejo é realmente algo muito sempre muito engessado. E eu vejo pessoas como a Patrícia Mello, a Ana Paula Maia, sacou? Resgatando uma, tudo bem, uma escrita que é longeva já, sacou? Remonta antes de Sherlock Holmes ainda, só que agora com outra roupagem, com outro uhum. tipo de personagens, com outros tipos de herói. E só dá para fazer isso trazendo para a nossa cultura, trazendo para o nosso território, para a nossa realidade. Isso Sim. me inspira. Isso eu realmente acho inspirador. Eu falo com o pessoal. Ó, beleza, já morei em 3 capitais, sacou? Eu preciso disso para poder trabalhar, para a gente poder viver, entendeu? Mas cinema, gente, eu aí acho que vale cultura, né? Cinema, ele tem que estar na maior parte do país. E a maior uhum. parte do país não é capital. A maior parte do país é interior, cara. E cinema, aí é a metáfora, né? Tá no nosso interior. Você só faz uhum. o que você gosta. Porque se você for contar com o glamour da carreira, cara...
O lucro!
Cara... Você tem que fazer realmente porque você gosta, porque você tá compelido, você tá movido, mobilizado por uma paixão, sacou? E aquela paixão pode sim levar a outras pessoas a se apaixonarem por aquele tipo de trabalho, aquele tipo de cultura. Acontece comigo, acontece comigo. Eu sou um grande fã da Ana Paula Mello, acho que, Ana Paula Maia, acho que você percebeu, sacou?
Uhum.
Porque é um universozinho muito rico, e é um universozinho que eu reconheço. Eu bato o olho e falo assim, bicho, olha meu vizinho na Praga do Livro, cara. Sacou?
Sim.
Esse tipo de retomada da cultura nacional, ela também tem que começar a mostrar sua diversidade. E isso o brasileiro pode perceber, tá? É o interior que está a diversidade, cara. Nossas uhum. capitais, tudo bem, são distintas entre si. Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Vitória, Porto Alegre, Curitiba. São distintas. Mas todas elas parecem falar línguas muito similares, muito próximas, uhum. assim. No interior, essa diversidade já escapa um pouco. Já Sim. traz outro tipo de pessoa, já traz outro tipo de lugar. Lembrando, eu gosto de escrever para lugares exatamente por causa disso, sacou? E traz outro tipo também de, vamos dizer assim, forma estética para dentro de qualquer tipo de narrativa. Pode pegar aí, cara, ó, pode jogar. Faz uma história de amor. Pega aí, Romeu e Julieta. Coloca no Alegre, que foi onde eu nasci. 40 mil pessoas, entendeu? Vai ser outra história,
já
cara.
Já é outra história.
É outra
Sim.
história.
Sim.
É outra história, entendeu? Então eu fico feliz por ver, né? Eu acho que já passamos pelo pior do momento Sim. cultural, né? Aquele Sim. cujo nome não falamos, se foi.
Nunca.
Se foi.
Graças a Deus.
Sacou? Mas tem muita coisa para fazer isso. Mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que a quantidade de pessoas que se importa com a cultura, com o cinema, com a literatura, com as artes nacionais, está aumentando. Eu acho que a quantidade de pessoas que valoriza, que prestigia a nossa cultura, nossas artes, uma hora vai... eu tenho medo de falar, mas pode ser maior do que a pessoa, do que a quantidade de pessoas que não valorizam. Não valorizam, sacou? Eu acho que em muitos momentos a gente passa por isso aí. Por exemplo, a crise de meio ambiente está passando por isso. E eu acho que a quantidade de pessoas que se preocupam com o meio ambiente já é maior do que a quantidade de pessoas que não se preocupam. Entendeu? Eu acredito que a cultura, a arte nacional, a arte brasileira vai encontrar esse tipo de desafio, já está encontrando esse tipo de desafio, mas também vai encontrar esse tipo de perspectiva pela sua frente.
Ah, com certeza. Com certeza. É isso, né? A gente tá... A luta sempre existiu, né? E ela vai continuar existindo. Mas eu vejo também, com bons olhos, isso. A gente tá conseguindo mais espaços. Tá tendo uma abertura pra gente ter mais filmes nacionais, pra gente ter mais livros nacionais. E por mais que ainda haja muito preconceito e muitas pessoas que nem têm acesso, eu espero que agora, daqui para frente, as coisas melhorem. Tem um espaço para esperança aí. Bom, tem mais alguma coisa que você queira falar?
Ah, não. sei lá, falar um pouquinho do destino, então, do sentido...
Vamos falar um pouquinho do destino, que a gente falou foi tanto.
Foi tanto, né?
O que as pessoas podem esperar do Destino das Sombras?
Já tô colhendo aí alguns feedbacks, né? O filme já estreou, né? Eu acredito que quem não viu ainda, né? Quem tiver a oportunidade de ver... vai encontrar, sim, um filme de horror, né? É isso aí que a gente tenta falar, é isso aí que a gente tenta mobilizar no coração alheio, né? Mas, ao mesmo tempo, não vai ser a repetição pastiche que se encontra generalizada por aí, sacou? O que eu acho que ele vai encontrar vai ser um filme difícil, um filme duro, muito duro de assistir, porque fala muito sobre a gente. Fala muito sobre nossa realidade, não apenas em seus aspectos culturais, mas os aspectos sociais que permeiam também a nossa realidade. E ao mesmo tempo vai encontrar uma obra cinematográfica, cara, de boa, com aquele padrão técnico, aquela qualidade técnica que as pessoas geralmente reclamam sobre o cinema nacional. Reclama sim, porque também não conhecem muito bem o cinema nacional. Então eu imagino que as pessoas vão encontrar uma boa experiência no cinema. Enfim, esperamos que depois também, né, em outras plataformas, espaços de circulação audiovisual, né?
Ó, eu vou falar por mim, eu já assisti o filme e realmente foi uma excelente experiência, eu gostei muito dos personagens, como eles são identificáveis, a velhinha, o velhinho, meu Deus, aquele velhinho, eu só trabalho na roça, tá toda hora aqui, meu senhor, o senhor trabalha na lavoura de noite, o senhor tá toda hora aqui. É muito a pessoa do interior, a pessoa de uma área mais rural. Gostei muito de como foi feito, das movimentações de câmera, do escuro, da sensação de apreensão que dá, né? Você não saber o que vem, que é um dos maiores medos que a gente tem, é esse, né? O desconhecido. É você entender o que está acontecendo ali, mas não entender muito bem aonde aquilo está indo. E tem uma qualidade técnica muito boa, realmente. Eu acho que todo mundo deveria ver.
Eu concordo.
Ai, ai. Mais alguma coisa que você queira falar antes da gente encerrar?
Não,
além
só agradeço.
Além de a gente convidar...
Convidar ainda aqui.
Convidar o público, né, a assistir Destino das Sombras.
Quem não foi, corra, ainda dá tempo. Corra rápido, tá? Mas dá tempo. A gente vai esperar mais um pouquinho. E depois, se porventura você se perder no meio do caminho do cinema aí, tá? E quem sabe você encontre o filme aí em alguma dessas plataformas aí de audiovisual em streaming, né? De qualquer forma, quem assistiu, quem pôde prestigiar, meu muito obrigado. Um beijo em seu coração.
Isso aí. Gente, eu vou encerrar aqui. Antes de encerrar, queria falar sobre o livro, né? O livro novo tá vindo aí. Vai lançar agora no dia 23 de agosto na Amazon e depois eu vou estar na Bienal. Para quem quiser ir lá no Rio de Janeiro, me dá um abraço. Vou estar lá vendendo livros e autografando. E como, né, eu sempre trago aqui para vocês do podcast as informações antes, eu vou falar rapidinho a sinopse, um pedacinho de sinopse desse livro, que é o Rastros da Loucura. Nesse livro você vai conhecer a Alice, que é uma universitária aterrorizada por pesadelos constantes que fazem com que ela comece a questionar a sua sanidade. Mas ela vai precisar enfrentar os traumas do seu passado para descobrir a origem dos seus sonhos. Sem saber que, no mundo real, um perigo ainda maior do que a loucura está à espreita. Então é isso, tá vindo aí. Quero convidar todos vocês a dar uma olhadinha, já tá com um link lá no meu Instagram para vocês ajudarem aqui a querida podcaster de vocês. Klaus, queria agradecer muito a sua disponibilidade para estar aqui com a gente e desejar muito sucesso nesse filme que tá muito legal. Gostei muito, de verdade. E as portas da carruagem estão abertas aí. Quando quiser aparecer, quando tiver outro filme, espero que não daqui a 10 anos, né? Por favor, espero que seja daqui a um ano.
Obrigado.
Um ano e meio, dois. Estamos aí para te receber.
Obrigado, Thaís. Obrigado aí pela oportunidade de poder falar aí com todos os ouvintes também, tá? E espero que, sei lá, né, se as pessoas não forem ver o filme, que pelo menos tenha sido um bate-papo divertido pra ouvir, tá? E depois, se puderem, né, por favor, caçem o filme por aí, vale a pena mesmo, tá bonitinho, não é só porque eu sou diretor do filme, não, é porque ficou bonitinho mesmo. Muita gente trabalhou, muita gente boa, inclusive, trabalhou no elenco, tá? De qualquer forma, muito obrigado aí pela oportunidade do Carruagem aí, tá? E a gente vê, né? Vamos ver quando que vai ter um outro filme aí agora. Eu tô fazendo documentários, né? Também tem a carreira diversa aí dentro do audiovisual. Mas são documentários ambientais. Eu não sei se é muito, muita vertente do podcast, tá?
Não é o tema. Infelizmente, não é o tema. Embora, né, seja uma história de terror. É o que a gente encontra, infelizmente, quando vai se deparar com os temas ambientais.
É isso mesmo. De qualquer maneira, muito obrigado aí pela oportunidade. E, pô, bom dia, boa tarde, boa noite para todas, todos e todes que estejam nos ouvindo aí.
Isso aí. Obrigada, Klaus. Beijão. Tchau, tchau.
Valeu. Tchauzinho.